Boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à audição da doutora Maria Cristina Portugal de Andrade, também personalidade indigitada para Presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora de Serviços Energéticos. Já expliquei à doutora Maria Cristina Andrade quais são a forma de fazer esta audição. Nesse sentido, passava-lhe a palavra para a sua intervenção inicial.
Muito obrigada. Queria agradecer às senhoras e aos senhores deputados, mais senhores que senhoras deputadas, e agradecer a possibilidade desta exposição inicial. Eu apresentei-me a esta mesma comissão há alguns meses atrás, há mais ou menos 8 meses atrás, quando da minha indigitação para o Conselho de Administração de Entidade Reguladora, regulador para o qual muito me honra agora ser indigitada para Presidente. Entre os predicados que deve reunir um membro do Conselho de Administração de uma entidade reguladora são variadíssimos: a idoneidade, a competência, a experiência, a formação. Somam-se, no caso da ERSE, a reconhecida independência e competência técnica nas áreas da eletricidade e do gás natural. A minha experiência e conhecimento resultam, como vos antes referi, das funções que exerci, quer como Vice-Presidente do Instituto do Consumidor, quer em especial de Presidente do Conselho Tarifário da Entidade Reguladora, Conselho Consultivo Especializado em Matéria de Tarifas e Preços, que é o core da regulação tradicional, onde durante mais ou menos 15 anos pude arbitrar os interesses divergentes. Os últimos meses na administração da ERSE, a tempo inteiro e obviamente em exclusivo, propiciaram-me uma visão mais alargada, menos seccionada nas tarifas e preços, sobre o setor, sobre a regulação da ERSE e sobre a atividade de supervisão, propiciaram um contexto internacional e comunitário que é útil para perceber as condicionantes e as transformações que a União da Energia nos vem acabar por impor, e propiciaram um conhecimento sobre o modo de funcionamento interno e externo da instituição, suas enormes capacidades e o potencial de melhoria. Bom, não me propiciaram competências de engenharia e continuo a preferir que escrevam milhões a colocarem muitos zeros. A energia foi, é e continuará a ser um fator determinante para a competitividade, quer da economia, quer para o bem-estar dos cidadãos. É um setor com recursos escassos, um setor com exigências de fiabilidade, de segurança e de continuidade e com relevância ambiental. Preparam-se grandes mudanças, em especial no setor elétrico, quer na tecnologia, quer na produção, quer no consumo. São novos desafios que se colocam à regulação tradicional da ERSE, como será nova a regulação que se avizinha quando a ERSE receber novas competências, como é esperado do mercado do GPL. Estes novos desafios exigem da ERSE recursos e exigem saber, investimento em conhecimento. E a ERSE vai estar à altura porque faz parte do seu ADN específico. A regulação tem uma janela de funcionamento muito específica que nem sempre é muito bem percepcionada pelo cidadão comum, mas que é imprescindível para o bom funcionamento dos mercados em condições não discriminatórias e em benefício dos interesses dos consumidores. Neste momento, e para as funções que me encontro indigitada, o que vos gostaria de garantir é que estou ciente das enormes responsabilidades e dos desafios que se avizinham e que me empenharei profundamente em manter e reforçar a herança que recebo de uma regulação independente, uma regulação muito participada e uma regulação transparente, que tem reconhecimento interno e externo e que continuarei, se assim o entenderem, a gerir e arbitrar os interesses divergentes vindouros, de modo a salvaguardar sempre os interesses, o interesse público, naturalmente, e os interesses dos consumidores presentes e dos consumidores futuros neste setor regulado.
Obrigado, Sra. Doutora.
E muito obrigada pela vossa atenção.
Obrigado, Sra. Doutora. Iríamos passar aos Grupo Parlamentar, Sr. Deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a Sra. Maria Cristina Andrade e saudar duplamente. Primeira saudação por estar aqui hoje connosco na apresentação daquilo que é a sua visão relativamente ao futuro destes mercados. E saudá-la também pelo facto de, naquilo que foi a avaliação feita pela CRESAP, ela ser uma excelente avaliação, do ponto de vista curricular, do ponto de vista profissional, do ponto de vista das suas competências para o exercício do cargo. E nessas circunstâncias, até pelo aquilo que me coube apreciar do seu currículo, parece muito importante toda o seu aprofundamento de conhecimentos e de experiência profissional no âmbito dos consumidores. E, como disse, estamos perante um novo mercado regulado, estamos perante a possibilidade de, finalmente, nestes mercados vir a ocorrer a chamada, aquilo que todos ambicionamos, que é uma concorrência perfeita, que seja saudável, e, nessa circunstância, a sua visão do lado dos consumidores é absolutamente importante. Sabemos que é na formação dos preços da energia que muito do desenvolvimento económico do país poderá processar para o futuro. E nessa circunstância é uma questão que lhe deixo, como é que vê a evolução da formação de preços neste setor? Sabemos que os portugueses ainda pagam uma fatura de energia demasiado elevada, as empresas portuguesas simultaneamente perdem competitividade com aquelas que são as empresas congéneres em termos internacionais por vários motivos, mas esse é um deles. Como é que a ERSE pode contribuir para essa melhoria do mercado concorrencial, mas simultaneamente para o desenvolvimento económico do país, quando aborda estas questões tarifárias? Se por um lado é importante para os portugueses, enquanto cidadãos, poder beneficiar de preços de custo de energia vantajosos, por outro lado sabemos que a sustentabilidade económica e financeira das empresas que operam no setor também é fundamental. Portanto, como é que vê esse aspecto, na salvaguarda dessa sustentabilidade, mas simultaneamente, que estímulos propõem para efeito de cumprimento de metas também ambientais? E sabemos que nesta componente de energia, as componentes ambientais são fundamentais e às vezes são contraditórias com aquilo que é o avanço da economia. Portanto, como é que também a entidade reguladora, nesta perspectiva do ambiente, vê a situação? E indo mais concretamente a questões específicas que estão na atualidade, como vê a evolução da dívida tarifária, a evolução dos custos com as renováveis. Para nós também uma questão importante é a questão da tarifa social. Por outro lado, a criação do mercado ibérico do gás, essa possibilidade é muito importante, e o novo operador logístico do Poupa Energia. Portanto, tudo isto são alguns, mas eu sei que são várias questões que lugarmos iam estar aqui a tarde inteira, mas gostaria de ter a sua apreciação. E para já é só, portanto, mais uma vez, dar-lhes parabéns pelo aquilo que foi a avaliação da CRESAP. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Doutora Maria Cristina de Andrade.
Sr. Deputado Carlos Silva, agradeço as suas questões. Estou numa situação um bocadinho difícil para responder, por uma circunstância que, enfim, gostaria de precisar. No que toca a ERSE, enfim, é uma entidade reguladora que tem presente em funções e, portanto, não me sinto confortável por questões de lealdade e até elegância em lhe responder em nome da ERSE, porque em nome da ERSE responde o seu presidente e, enquanto o for, o fará muito bem. Portanto, posso lhe tecer algumas generalidades que teremos que entender precisamente nessa circunstância, porque não estou mandatada neste fórum para responder ao nome da ERSE. Um, como é que a ERSE pode contribuir para as tarifas e preços e para o controle das tarifas e preços? É precisamente esse é o core da regulação tradicional e típica de um regulador. Com o advento de mercado, digamos que a área sobre a qual a ERSE intervém em termos de fixação de tarifas é menor do que muitas vezes aparenta. Portanto, a ERSE fixa a tarifas de acesso, há uma parte e fixa a tarifa regulada, a transitória de mercado para quem ainda não passou o mercado e, portanto, continua a ser servido pelo comercializador do último recurso. A ERSE não fixa e não interfere noutro tipo de custos e designadamente algum tipo de apoios ou subsídios de natureza ambiental, como é o caso das renováveis, que é a sua pergunta número 5, e relativamente às quais aquilo que a ERSE faz é introduzi-las, digamos que, na mecânica desta tarifa de acesso. A tarifa de acesso será necessariamente e sempre paga por todos os comercializadores. A ERSE não fixa a tarifa de energia, como digo, apenas e tão só para aqueles que são fornecidos pelos comercializadores de último recurso. Portanto, a expectativa é que estes custos sejam relativamente controlados, diria que preferencialmente e sempre antes de serem fixados, mas que decorrem de políticas de política legislativa, de política energética, onde a ERSE não interfere e, portanto, não fixa, não é uma direção geral. E, portanto, é positivo que sempre sejam avaliados por forma que não tenham um impacto na tarifa que depois acabem por resultar nesse seu aumento. Quanto à dívida tarifária, se não houver, ela está relativamente controlada, isto é, no sentido que está conformada em determinados parâmetros e, portanto, se não houver a introdução de novas taxas a serem pagas pelo setor e se as coisas correrem como planeado, ela acabará por ser eliminada nos tempos previstos ou no tempo previsto entre 2025 e 2026. Quanto a à evolução dos custos com as renováveis, sim, tem sido feito um esforço para que ele seja controlado, em especial no que toca às chamadas tarifas feed-in, em que a produção é paga a um preço fixado, tem vindo a reduzir, há um histórico que tem que ser acomodado. Daí quando eu lhe falo nos consumidores presentes e nos consumidores futuros, é que algumas decisões do presente têm impactos nos consumidores futuros e esses sim, temos sempre que ponderar esses impactos no futuro. Criação do mercado ibérico, esperamos que este ano está a funcionar muito bem. No caso da eletricidade, esperamos que este ano continuem ou sejam dados passos mais significativos para que este mercado ibérico do gás seja institucionalizado, o que permitirá mais concorrência e, portanto, maior oferta e um maior benefício para os consumidores, designadamente em concorrência. E quanto à criação do Poupa Energia, o operador logístico do mercado é uma ideia que já está há alguns anos, desde enfim, este funcionalismo, vamos ver, esperamos a sua aplicação prática, isto é, está criado, faltam alguns pormenores, acho que vai funcionar muito bem e acho que é positivo esta autonomização deste operador logístico do sistema. Acho que me falhou uma, algures entre a evolução dos custos das renováveis e a criação do mercado ibérico do gás, mas não consegui acompanhar.
eventualmente depois
completar. Ah, a tarifa social. Pois, os senhores deputados fizeram muito bem. A tarifa social resultou num benefício. Eu penso que neste momento são 850 mil consumidores que estão a beneficiar desta tarifa social. Antes das medidas legislativas que tomaram no sentido de automatizar a tarifa social, este número, enfim, não chegava aos 100 mil, de onde foi uma boa medida que tomaram.
O impacto disso
não tem impacto porque é pago pela produção, a ERSE não regula a produção, tem impacto no gás para os consumidores, porque no caso do gás são os consumidores que financiam a tarifa social, se bem que no caso do gás tenham atenção que o número de consumidores que são fornecidos em gás natural é muitíssimo escasso. O consumo pelos consumidores domésticos, que é deste que estamos a falar, representará 5% ou 6% do consumo de gás e, portanto, não é um volume muito significativo. Agora, são uns consumidores que financiam a tarifa social do gás, não é considerar números.
Obrigado, doutora Maria Cristina Portugal de Andrade. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Hugo Costa.
Presidente, senhores deputados, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar a doutora Maria Cristina Portugal de Andrade e, tendendo ao seu currículo, atendendo também à sua experiência, atendendo ao parecer da CREASAP, dizer que estamos muito confortáveis com a sua indigitação para Presidente do Conselho de Administração da ERSE. Dizer também que sete ou oito meses depois de termos estado aqui a fazer a sua audição na altura para vogal do Conselho de Administração da ERSE, é com gosto que novamente aqui temos, e felizmente desta vez não foi a sua licenciatura em Direito que foi colocada como entrave. A licenciatura em Direito que obviamente continua a ser também uma mais-valia para as funções que tem. No passado foi colocado como entrave pelo Grupo Parlamentar do PSD, felizmente que desta vez não foi colocado como entrave. Em primeiro lugar, atendendo ao seu percurso... Não, entrave. O PSD colocou como entrave na última... Colocou dúvidas na última audição em relação à licenciatura em Direito. Vejam a audição, a gravação e podem confirmar. Em relação ao seu currículo e também à sua experiência, como classificaria este tempo que esteve na ERSE? Correu bem, não correu bem? Que funções é que teve também na ERSE? Nomeadamente, tanto quando sabemos, o Conselho de Administração tem competências delegadas em determinadas matérias, compreender como correu estes meses na entidade reguladora dos serviços energéticos. Como é conhecido da sua autora, o Orçamento do Estado para o ano 2017 colocou alterações nas competências também da ERSE a nível dos poderes regulatórios, nomeadamente em relação ao gás de botija e em relação aos combustíveis. Atendendo que já nos dias de hoje está no Conselho de Administração da ERSE, se acredita que a ERSE tem capacidade também para responder a estes desafios dos combustíveis e também do gás de botija, e se é possível colocar economias de escala do que já se faz no gás natural e o que já se faz na eletricidade também para estes dois importantes setores. Estamos no seio da Assembleia da República, no seio do Parlamento. Esta, como já foi dito até na audição anterior, é uma das novas responsabilidades do Parlamento que devemos sublinhar, a audição de personalidades que vão ser indigitadas para a administração das entidades reguladoras. Enquanto personalidade indigitada para ser Presidente do Conselho de Administração da ERSE, como é que vê o papel do Parlamento em relação às entidades reguladoras? Bem sabemos que, enquanto Presidente do Conselho de Administração da ERSE, caso venha a ser Presidente do órgão, terá que vir ao Parlamento, prestar declarações, prestar informações, apresentar o seu relatório anual, também o plano de atividades, compreender como é que vê essa relação entre Parlamento e também entre entidades reguladoras. Foi aqui referido a tarifa social e não sendo claramente uma pergunta à sua autora, também dizer que felizmente que nós deputados fizemos o nosso trabalho a nível da tarifa social e colocámos 800 mil famílias hoje a receber tarifa social. Estranho que o grupo parlamentar que colocou esta questão não ter sido um grupo parlamentar que tenha votado favoravelmente a tarifa social. Como ela está, por isso, uns fizeram o seu trabalho, outros colocaram entraves ao trabalho. Sublinhar também que na área do gás natural, existiu recentemente uma baixa dos preços do gás natural. Tentar compreender como é que foi possível essa baixa dos preços. Tanto da Soutora na administração da ERSE, obviamente não pode falar em nome da ERSE, porque fala ao seu presidente, que ainda neste momento é presidente da ERSE, mas tentar compreender o que é que permitiu essa baixa dos preços no gás natural. E também permitiu, na eletricidade, a subida ser a mais baixa dos últimos 10 anos e a primeira abaixo da taxa de inflação. Em relação ao produto logístico de mudança de comercializador, a dizer apenas que partilhamos com a sua doutora a ideia que será uma boa medida, que será uma forma de resolver um problema concreto, muitas vezes dificuldades que existem nas mudanças de comercializador, que acaba por colocar neste setor alguns monopólios, e por isso partilhamos essa visão e, certamente, pela sua experiência, quer na defesa do consumidor, quer a experiência anterior que tem enquanto antes de ser administrador da ERSE na área do consumidor, certamente acreditamos que a sua autora fará da ERSE o que ela necessita, continuando, como bem disse, um trabalho de 10 anos de regulação em que a ERSE tem sido um exemplo reconhecidamente por todos de independência, de um regulador forte e de um regulador com grande capacidade técnica.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora Maria Cristina.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e obrigado por ter tirado 5 anos ao tempo da regulação. Eu fico sempre agradada com os anos que me retiram. Como correu a experiência, referi que é uma... Quer dizer, fui na realidade muitíssimo bem tratada. Penso que ajuda o facto de algum modo não ser uma pessoa estranha à casa, embora o Conselho Tarifário não fosse um órgão permanente, reunia pelo menos intensamente durante 2 vezes por ano, e portanto a generalidade das pessoas já me conheciam e eu conhecia a generalidade das pessoas. Tive a oportunidade de, como referi na minha intervenção inicial, acabar por contextualizar muitíssimo a atividade da ERSE, muito para além daquilo que estava habituada a percepcionar e, designadamente, ao nível quer do contexto internacional em que se também insere a regulação, e eu não tinha tanto a noção de que existiriam algumas limitações que, de facto, e imposições que são resultantes da nossa circunstância de estarmos na União Europeia e na União da Energia, e toda a área de supervisão e demais atividades que a ERSE faz que não acompanhava até então tão bem. Mas tem sido muito interessante e tem-me agradado particularmente o trabalho. Quanto às competências delegadas, assim fiquei de facto com competências delegadas na área dos consumidores. Foi possível começar a desenvolver alguns trabalhos, designadamente retomar um programa que a ERSE já tinha tido e, portanto, não é original, que é o programa do ERSE Forma, no sentido de dar formação àquelas pessoas que, por sua vez, prestam informação aos consumidores, de forma a que prestem a melhor informação possível, porque a matéria é muito técnica e nem sempre é simples de explicá-lo aos consumidores. Desenvolvemos a propósito, desta forma, também uma iniciativa com uma série de fichas que são basicamente a resposta às perguntas mais frequentemente colocadas para a ERSE. A ERSE tem um ativo de reclamações e pedidos de informação na ordem dos 30 mil por ano. É bastante, algumas coisas não são efetivamente reclamações, são dúvidas, e são dúvidas até relativamente simples de se responder, uma vez que se tenham os instrumentos possíveis. Portanto, fizemos um conjunto de perguntas e respostas com base nesse tipo de informações, e vamos este ano continuar a desenvolver essas ações, quer de formação, junto de pequenas e médias empresas e junto dos consumidores, quer de perguntas e respostas, facilitando, esperamos que também, a vida aos cidadãos. Quanto às novas competências, sim, a ERSE já apresentou a sua proposta, aguardamos, não estão ainda efetivadas e, portanto, teremos que aguardar com prudência aquilo que são, que vai ser publicado, e cumpriremos naturalmente aquilo que foi determinado. Temos estado a fazer uma série de reuniões no sentido de recolher as opiniões dos vários stakeholders sobre a matéria, para construir aquilo, como disse, precisamos construir saber sobre essa área, numa área tradicionalmente regulada pela ERSE. Não temos um histórico de conhecimento relativamente a essa situação, mas não tenho dúvida que o adquiriremos e que seremos perfeitamente capazes de o fazer. É cedo demais para estar a avançar outro tipo, qual o tipo de medidas em concreto, depende de qual vai ser o formato concreto da regulação da ERSE, sobre o que vai intervir, o que não vai intervir, e portanto tudo o resto é demasiado cedo para fazer. Quanto às reduções ou aumentos, redução poderia ter sido aumento do gás e de eletricidade, normalmente fica tudo muito bem explicado nos nossos documentos de tarifas e preços, que pela primeira vez em 15 anos, em vez de receber todos de uma vez, comecei a receber semana sim, e foi de facto a coisa que mais estranhei, é ir recebendo os dossiês à vez em vez de os receber todos ao mesmo tempo. Há variedíssimas explicações para em cada caso concreto se verificarem essas subidas ou descidas, quer no caso do gás, quer da eletricidade. No próximo dia 15 de abril apresentaremos a nova proposta de tarifas do gás. Não é garantido que isto seja um caminho sempre no mesmo sentido, que agora é sempre descendente ou agora é sempre ascendente, e portanto há um conjunto de fatores que interferem nesse valor. Quanto ao papel do Parlamento relativamente às entidades reguladoras, acho absolutamente fundamental. As entidades reguladoras não são eleitos, o Parlamento são eleitos. As entidades reguladoras, que ainda para mais, no caso do Conselho de Administração, são inamovíveis, mas claro que têm que ser, que têm que responder perante o Parlamento, claro que terão que esclarecer tudo aquilo que o Parlamento o quiser. Faz sentido por uma questão de estabilidade do sistema e que tenha um mandato que seja um mandato não coincidente com o mandato eleitoral e, portanto, não estejam sujeitas a vicissitudes eleitorais, mas claro que têm que responder e, portanto, espero que me chamem muitas vezes, não tantas assim, para que vos responda às perguntas que e questões que, entretanto, entendam dever colocar.
Obrigado, doutora. Passamos agora ao Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a doutora Maria Cristina Portugal Andrade e felicitá-la pela sua nomeação próxima, formal, creio, não sei se já foi feita, se não, ou se ainda não foi feita.
Os senhores deputados têm que lá aparecer.
Ok, então, da nossa parte, esteja descansada que nós faremos essa, acompanharemos o parecer da CRESAP sobre a sua pessoa, portanto, esteja tranquila. Não diria já tanto pelas questões que lhe vou colocar, pode suscitar alguma reação da sua parte, espero que no sentido do esclarecimento das questões que eu lhe vou colocar. Senhora Doutora, é público e notório que Portugal é dos países da União Europeia que tem as tarifas de energia mais elevadas. Num setor que tem uma regulação, como a doutora disse, e bem, de 15 anos, isto é um bocadinho estranho, porque era suposto que a atuação do regulador servisse para controlar os excessos de receita que os produtores de energia têm no nosso país. E, como a doutora sabe disso com certeza melhor do que eu, uma das grandes componentes que explica essa enorme diferença de preços de custo de energia em Portugal face à maioria dos países da União Europeia, diria grande maioria dos países da União Europeia, tem a ver com uma série de fatores que a própria Troika, quando chegou cá em 2011, identificou como fatores cruciais que deviam ser, digamos, regulados e deviam ser derimidos. E um desses fatores, senhora doutora, que é sobre isso que eu lhe queria começar por pedir um comentário, tem a ver com as chamadas rendas quase perpétuas que o anterior governo quis tornar as rendas mais ou menos perpétuas no nosso país e que, felizmente, elas começaram a ser postas em causa com a nova maioria política que resultou das eleições de outubro de 2015. De qualquer forma, essas rendas continuam a ser absolutamente excessivas e não se vê bem como é que o Portugal, o nosso país, aceita pagar um chamado déficit tarifário que não para de aumentar todos os anos, apesar de todos os anos também os preços de energia serem revistos em alta. A não ser, digamos, o episódio do gás natural, que teve uma baixa o ano passado, significativa. De resto, todos os anos, sobretudo os consumidores que estão no mercado regulado, portanto, no mercado que não tem, digamos, não sofre a concorrência dos outros operadores, exatamente devia ser um mercado protegido, mas não, são os consumidores no mercado regulados aqueles que mais têm que pagar os sucessivos aumentos do preço da energia. E portanto, senhora Presidente, ou futura Presidente, aquilo que eu lhe queria perguntar era como é que encara esta questão das rendas de energia no setor, qual é o papel que a ERSE pode desempenhar no sentido de ir reduzindo os fatores que concorrem para a existência de uma dívida quase perpétua dos consumidores portugueses em relação aos produtores de energia em Portugal e como é que em determinados mercados que tem sido suscitada a intervenção da ERSE para intervir no sentido do controle dos preços. Ainda agora surge uma notícia em que se pede que a ERSE investigue o preço, a evolução do preço no mercado do gás de garrafa, que subiu 100% nos últimos 15 anos, e a DECO, precisamente uma das instituições onde a senhora doutora prestou funções como vogal do Conselho Fiscal, a DECO pede exatamente à ERSE que investigue por que razão é que os preços do gás de garrafa, ao contrário de terem um comportamento mais ou menos semelhante dos outros serviços energéticos ou dos outros produtos energéticos, não baixa quando o petróleo baixa e, pelo contrário, tem subido, mesmo que o petróleo baixe ou que o petróleo suba, a tendência tem sido sempre no sentido da alta. E estamos a falar de um mercado que, segundo a própria DECO, representa 75% do consumo das famílias. E, portanto, Senhora Presidente, quando é que a ERSE vai estudar e decidir sobre uma matéria que é absolutamente crucial para as famílias em Portugal, que é baixar efetivamente o preço do mercado do gás de garrafa, porque com certeza deve haver fatores de difícil explicação para este comportamento dos preços no mercado do gás de garrafa. Por último, queria apenas perguntar-lhe também, Senhora Presidente, sabendo-se que existem imensas reclamações, sobretudo das pessoas por falta de informação que não lhes é prestada pelos produtores de energia, existem coisas absolutamente diabólicas. Eu posso falar até por experiência própria de... quando as pessoas fazem um determinado contrato de energia, por defeito, é-lhes instalada uma potência de 6,6 kWh. Isto é uma potência equivalente ao funcionamento de uma tipografia dentro de uma casa de família. Não há uma maneira de obrigar a que a informação, antes de se realizarem qualquer contrato, a informação chegue aos consumidores, obrigatoriamente, fornecida pelos produtores de energia, e não tenham que ser os consumidores a, digamos, tentar arranjar maneira de rever os contratos que assinaram, muitas vezes por falta de informação. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Doutora Maria Cristina, para responder. Vamos deixar a...
Sr. Deputado, é todo Sousa. Como referi, a relação tem uma janela de funcionamento muito específica. E com exceção dos Açores e da Madeira, onde, no caso da eletricidade, porque não existe caixa natural, também regula a produção não é regulada pela ERSE. Há, da mesma forma que a ERSE não regula nem controla, há alguns daqueles que denomina como os seus custos de interesse geral. Os custos de interesse geral que resultam de medidas legítimas, de política legislativa, mas repare... Eu recordo, no seio do Conselho Tarifário, de ter começado a dizer isto, estão os custos de interesse geral, já estão em 9% dos custos de energia. Hoje estão em 40% e tal. E, portanto, se quiser acompanhar os pareceres anuais do Conselho Tarifário, tem lá sempre um enorme protesto para os custos de interesse geral. Mas, de facto, não é um custo sobre o qual a ERSE possa intervir diretamente. Não pode. É uma questão de natureza política. Têm sido feitos alguns esforços, ou em deferimento de dívida, ou medidas como, por exemplo, agora a garantia de potência em regime de mercado e não ser estabelecido, mas, enfim, vai avançando ponto a ponto. Quanto ao mercado protegido... Sim, neste momento, repare-se, fazendo as contas, diria que neste momento estão fora de mercado qualquer coisa à volta de 1.600.000, não, 1.000.000 e poucos consumidores, 1.800.000 consumidores. Se pensarmos que 850.000 são de tarifa social e todos eles estarão normalmente no CUR, digamos que a ERSE neste momento estará a fixar tarifas para um número mais reduzido de consumidores. Evidentemente que todo o mercado paga aquilo que é o valor definido pela ERSE como a tarifa de acesso ao sistema, porque há custos do sistema, desde o transporte, a produção não regula, mas depois tem o transporte, depois tem a distribuição em alta, tem a distribuição, tudo isto são custos e são custos que têm que ser repercutidos no sistema, porque por alguma razão, de facto, o fornecimento da eletricidade tornou-se muito sofisticado e muito complexo para as pessoas a perceberem. Por alguma razão, quando pensamos num par de sapatos, pensamos que houve sola, que houve cabedal, que foi tudo isso que foi conduzido, mas quando pensamos em energia, instala-se um pouco a ideia que só devemos pagar aquilo que consumimos. Mas para que nós cheguemos a casa e sempre... que carregarmos no interruptor haja energia, há todo um sistema que está montado para que eu tenha isso disponível a todo o tempo. E pronto, pode-se questionar, não, acho que não se pode, quer dizer, é evidente que pode-se sempre questionar se os valores são os mais ajustados, são os menos ajustados, mas há a questão da universalidade, toda a gente tem direito a ter acesso à energia e, portanto, se todos têm que ter acesso à energia, é um serviço, de facto, público e universal que tem que ser pago. Quanto à não variação com o preço do petróleo, repare, quando as tarifas são fixadas com base num pressuposto de preço do petróleo. Também, recordando ou puxando para a minha memória, eu recordo de um ano termos fixado tarifas com base num preço de petróleo médio de 80 dólares e o petróleo ter chegado aos 140. Portanto, nesse ano em que se fixam tarifas, porque caso contrário as tarifas dos consumidores variavam trimestralmente ou mensalmente, sempre que o petróleo variasse. Mas para existir alguma estabilidade relativamente ao preço, é fixado com base numa previsão. Se essa previsão acaba, por razões várias, e novamente conjuntura internacional, ficar muito desajustada, pode criar déficit ou gerar o contrário, que é depois ser restituído dinheiro às tarifas com preço. Quanto à informação dos comercializadores e dos produtores, a ERSE determinou a existência de uma ficha padronizada, uma ficha contratual padronizada. Admito, por acaso é uma das fichas que criámos nesta iniciativa que fizemos, que é a escolha da potência não ser uma coisa elementar para toda a gente. E de facto a única coisa que consigo comprometer é de facto fazer todos os esforços para que isto seja muito mais perceptível para toda a gente, porque não serve a ninguém não perceber como funciona o setor e só com a melhor percepção do setor é que também a própria ERSE ganha com a reivindicação dos consumidores das coisas que estão bem e mal colocadas.
Obrigada, doutora Maria Cristina. Passaria agora a palavra aos... É que o Sr. Deputado Pedro Mota Soares solicitou na outra audiência que fosse o último a falar. Não sei se mantém essa intenção. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começo por cumprimentar a Dra. Maria Cristina Portugal de Andrade, agradecer a sua presença e acrescentar algumas questões sinteticamente em relação àquilo que já foi colocado, aliás, retomar alguns aspectos que já foram até aflorados em duas matérias fundamentalmente e estão relacionadas com o alargamento da esfera de atribuições e competências da ERSE, que resulta designadamente desta última lei do Orçamento de Estado. Não é? Nós estamos agora com uma entidade reguladora mais abrangente do ponto de vista das suas competências e atribuições, com mais responsabilidade, digamos assim, que inclusivamente permite concluir que há reivindicações e reclamações que hoje só acontecem e só são possíveis porque a lei foi alterada, porque, salvo melhor opinião, seja quem for que hoje reivindique ou repare que é preciso intervir em relação a problemas como o dos preços do gás de garrafa, isso só é possível porque há uma lei que atribui à ERC precisamente essa responsabilidade e eu julgo que o contributo que demos foi importante para que esse conhecimento, essa capacidade que a ERC tem possa ser colocado ao serviço da resposta necessária que deve ser dada relativamente ao problema que está colocado aos portugueses em matéria dos preços praticados no gás de garrafa. Há pouco, julgo que numa das suas respostas aos deputados nesta reunião, ou na sua intervenção, dizia que há uma diferença grande entre a tarifa social de energia elétrica e o que se passa no gás natural, que é indissociável da realidade social dos consumidores de energia elétrica e dos consumidores de gás natural versus os consumidores de gás de garrafa. Porque precisamente as camadas sociais e os estratos sociais mais desfavorecidos e com mais dificuldades não estão no gás natural, estão a consumir o gás de garrafa e aí não há tarifas sociais. Há, pelo contrário, um preço muito exagerado, uma realidade que nós consideramos que está cartelizada e com uma pressão fortíssima de grupos económicos sobre as PMEs ao nível da comercialização e do retalho. Isso é uma situação que está, de facto, a colocar as pessoas com uma grande revolta contra quem lhes leva a garrafa à casa, e quem lhes leva a garrafa à casa raramente é o principal beneficiário, pelo contrário, não é de certeza o principal beneficiário desta situação de cartelização e de esmagamento dos consumidores finais. E por isso gostava de colocar essa questão sobre as novas competências e atribuições e as novas responsabilidades da ERC, quer em relação ao gás de garrafa, quer em relação a toda a questão que tem a ver com o gás petróleo feito, e bem assim, neste caso, a incorporação dos biocombustíveis na ERC, por assim dizer. Nós temos o hábito de discutir na Assembleia a questão da incorporação dos biocombustíveis, mas é no gasóleo. Agora colocamos essa incorporação a nível da ERC, tendo em conta as responsabilidades que a lei atribuiu, em dois níveis, na vertente, digamos, formal, de arquitetura institucional e de enquadramento da própria entidade, leia-se estatutos, não é? E, portanto, o trabalho que isso implica em termos da revisão, que está perfeitamente dentro do prazo, não é essa a questão, é como é que entende e como é que lhe parece a si, enquanto pessoa, enquanto indigitada, e salvaguardando que não lhe pedimos que fale em nome da ERC, pedimos que fale no seu nome individual e na sua experiência e no seu conhecimento. Seja por essa via da questão, digamos, da arquitetura institucional, etc., seja pela questão concreta dos meios, porque nós temos, durante esta tarde, estado aqui a falar da questão da necessidade realmente das condições necessárias para que o Estado, e aqui as divergências políticas e o pensamento político de cada grupo parlamentar, e nomeadamente do meu, relativamente aos modelos das entidades reguladoras, etc., não é para aqui chamado, porque nós queremos é que o Estado tenha condições, e neste caso as pessoas que têm a incumbência por lei de responder às necessidades e de assumir essa missão tenham as condições para o fazer. E, portanto, esta é uma discussão a montante. Agora trata-se de discutir efetivamente as condições e os meios que as entidades e as pessoas com essa incumbência têm para corresponder a essa competência e a essa atribuição. A segunda questão tem a ver com o ajustamento final dos custos de manutenção do equilíbrio contratual. Já falei do alargamento das competências e atribuições da ERC, dos novos desafios que isso coloca à entidade. Falo agora desta questão de uma missão específica, de uma de uma incumbência específica que está colocada no, no artigo, num processo que não é de agora, o processo dos COMEC já vem de trás, sabemos bem disso. Gostava de saber, mas de facto é outra discussão, qual o ponto de situação do grupo de trabalho interno na ERSE, mas realmente é outra discussão que não cabe à personalidade doutora Maria Cristina Portugal de Andrade responder. Isso realmente é uma pergunta para o Presidente da ERSE, qual é o ponto de situação desse processo, mas essa matéria que tem a ver com o ajustamento final dos custos e o processo, como é que é a sua perspectiva, como é que é a sua, o seu entendimento sobre essa matéria, como me parece que venha a ser o trabalho nesse âmbito, e finalmente, em que medida considera a senhora doutora que o conhecimento e a experiência que se pode ter e que tem e apresenta em matéria de direito do consumidor e do consumo pode fazer diferença no concreto e tem feito diferença no concreto, dada a experiência até agora, relativamente a estas atribuições e ao desempenho destas funções. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Doutora Maria Cristina.
Sr. Deputado Bruno Dias, agradeço-lhe as questões e a salvaguarda da elegância que gostaria de ter, de não estar a comentar e de não poder nem dever comentar aquilo que é a posição da ERSE nesta condição de trânsito em que me encontro. Bom, condição de trânsito em que a própria ERSE se encontra e que também terá que manter a sua própria elegância, quer-me parecer, relativamente à entidade e à recepção das novas competências, não é? Há uma relojoaria relativamente fina para fazer em termos de competências entre aquilo que são as competências da atual ENMC, a GEG e a ERSE. Essa relojoaria não está concluída e, portanto, veremos, pronto, vamos trabalhando, veremos as competências que nos serão atribuídas. Certamente que a preocupação e a questão do gás de garrafa e daqueles que são os consumidores, que sim, são os mais vulneráveis, que regra geral fazem utilização de gás de garrafa e o seu próprio preço, é uma das matérias que vai ser objeto, certamente, de estudo da ERSE. Mas, como digo, é um investimento em saber que a ERSE tem estado a fazer e que terá que fazer, porque até agora o seu negócio é redes. A comercialização do gás de garrafa não é um negócio de redes, é um negócio de distribuição. Aliás, um estudo de um outro regulador bastante completo sobre isso, da Autoridade da Concorrência, de como é que se faz, distribuição de primeiro nível, distribuição de segundo nível. Pronto, e portanto, cada coisa a seu tempo. É muito pequenina, é muito pequenina. A rede é de facto muito pequenina. Depois há de facto uma série de atores, de agentes. Aliás, o próprio número de agentes é incomparavelmente superior ao número de agentes com que a ERSE está habituada a lidar na sua própria regulação, não é? Portanto, multiplicam por muitos. Bom, quanto aos COMEC, os senhores deputados conhecem bem a lei, conhecem o prazo que foi estipulado. Não, penso que não poderá ser rigorosamente cumprido apenas pela mera circunstância de que é no fim do primeiro semestre que são entregues as contas finais, porque como é que não começou em 1 de janeiro, mas sim em 1 de junho, portanto, as contas finais. Mas a ERSE elaborará, uma vez que tenha todos os elementos, os seus cálculos e apresentará aquilo que lhe é. Mas, enfim, adianto que há ali um pequeno problema do timing, que não era de janeiro, mas sim de junho, e, portanto, as contas só podem ser encerradas posteriormente. Se acha que posso fazer a diferença, pois aí vai ter. É um exercício de imodéstia que tenho alguma dificuldade em em desenvolver. Tenho alguma dificuldade em desenvolver. Que acho que a perspectiva dos consumidores é uma enorme mais-valia para a regulação, acho. Que acho que a ótica dos consumidores é normalmente afastada da regulação, é. Que acho que no caso da ERSE isso nunca foi muito sentido, porque repare, a ERSE é dos reguladores e há muitos anos que já comparei as várias leis orgânicas dos reguladores e a ERSE era daqueles que logo na sua construção, logo na sua lei orgânica inicial, trabalha com os representantes dos consumidores. Portanto, é esse nível, ou faz esse nível, um exercício de democrático, não sendo um exercício de democracia, trazendo a si, como stakeholders com grande intervenção, os consumidores, que isso tem sido um trabalho de muitos anos, sim, porque o setor, como referi, é um setor muito técnico, muito complexo, com inúmeras variantes, que não é facilmente percebido e, portanto, demora às vezes alguns anos. Mas, na verdade, hoje se têm as associações de consumidores e os consumidores mais reivindicativos e participativos na área da energia devem muito à própria envolvência que a ERSE fez da participação deles e sempre apoiando e esclarecendo. E o caminho é por aí, é por uma sociedade e por maior exercício cívico que pressupõe conhecimento.
Obrigado, doutora Maria Cristina. Passaremos agora à palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Doutor, antes de mais, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui a poder fazer este debate. Eu dizia isto há pouco relativamente à outra pessoa indigitada, a vogal da ERSE. Esta é uma competência muito importante dos Parlamentos. Esse doutor, aliás, já o disse também de uma forma bastante direta. As entidades, para quem acredita numa economia social de mercado, isso só é possível com regulação. O regulador deve ser uma entidade independente, mas ser uma entidade independente não quer dizer que seja um Estado dentro do Estado ou que seja completamente separado de outros poderes. O princípio da separação e interligação dos poderes, como está feito na nossa Constituição, leva exatamente a que haja muitas vezes esse escrutínio também, esse diálogo, o que agora se diz, está muito na moda, os checks and balances, e os checks and balances entre o regulador e o poder político passam muito também aqui pelo próprio Parlamento, e é isso que nós estamos aqui a fazer. No caso da sua audição em particular, ela é facilitada pelo facto de ter estado cá relativamente pouco tempo, ainda que fosse por uma função um bocadinho diferente. Eu não queria estar aqui a repetir um conjunto de matérias que já foram faladas, porque me parece que foram bem abordadas, mas queria lhe perguntar se há algumas questões novas nesse sentido, são desafios novos que terá também aqui pela frente, e como é óbvio, faço-lhe sempre a pergunta na qualidade de personalidade indigitada para desempenhar esta função e não na sua qualidade atual de membro da ERSE. Nesse sentido, até tem uma vantagem que às vezes não temos, que é a vantagem de termos um bocadinho mais de liberdade para podermos explanar um bocadinho as nossas opiniões, não comprometendo os serviços, não comprometendo os órgãos dos quais fazemos parte, mas também nunca deixando uma situação desconfortável ou pouco elegante. Nesse sentido, eu gostava de fazer uma pergunta sobre estas novas competências que a ERSE vai ter agora. Vai haver aqui um reforço efetivo das competências da ERSE, nomeadamente por receber um conjunto de relato das competências da antiga Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis. Portanto, já falamos aqui um bocadinho sobre essa matéria, mas nesse sentido, como é que vê aqui o próprio desafio da ERSE daqui para o futuro? Se acha que o atual quadro de pessoal, mesmo com algum reforço, que eu admito que venham também da entidade do mercado dos combustíveis, mas se o atual quadro pessoal com esse reforço é suficiente ou não é suficiente, se acha que vai ter de, nesse sentido também, reforçar o próprio pessoal e se em que áreas, quais é que são as áreas que entendo que neste momento são mais deficitárias ou eventualmente que têm mais gente, Se acha nesse sentido também que uma coisa que tem surgido agora muito no mercado, que são chamados contratos duplos e até contratos triplos, contratos em que muitas vezes o mesmo operador fornece não só energia, mas como gás e até em alguns casos também combustíveis, aqueles contratos do N2, N3, como temos vindo aí, se nesse sentido estas novas competências podem assegurar até para o próprio consumidor mais alguma proteção. Nós sabemos que estes contratos muitas vezes são importantes para o consumidor, porque fazem baixar os custos também para o próprio consumidor, mas temos também muitas vezes a noção que estas relações que muitas vezes se estabelecem até com outras entidades, com entidades até noutros setores, muitas vezes levam ali a uma distorção também das próprias regras da concorrência e das regras do mercado, e gostava de perceber se é uma coisa que preocupa, no sentido em que acha que a ERSE deve acompanhar, ainda por cima estando a falar com alguém que durante tanto tempo teve também aqui funções importantes também na DECO, ainda que se fosse um conselho fiscal, mas conhece também as matérias todas da que têm a ver também aqui com a própria proteção dos consumidores. Esse é um ponto para nós também muito relevante. E, Sra. Doutora, também não queria deixar de lhe perguntar sobre o que entende que deve ser uma política salarial para os órgãos de gestão das próprias entidades reguladoras, mas neste caso aqui da ERSE em concreto. É uma matéria que tem vindo a ser muito discutida até aqui, inclusivamente no Parlamento, e nesse sentido gostava de lhe perguntar o que é que acha que mais garante a independência dos próprios reguladores. Se acha que de alguma forma estabelecer limites na lei legais à remuneração dos órgãos de gestão das entidades reguladoras pode afetar ou não a independência da própria entidade reguladora. Se acha que o estabelecimento dessa política salarial deve ser única e exclusivamente feita por entidades internas dos reguladores, mesmo que sejam nomeados por outras entidades, mas as chamadas comissões de vencimentos internas nesse sentido. Se essas comissões de vencimentos devem ter algum limite, se esse limite deve observar limites que hoje nós já temos, por exemplo, para o PIB político, o salário do Presidente da República, uma referência sobre essa matéria, ou se não, se devem ter, pelo contrário, muita atenção ao que acontece no próprio setor e se nesse sentido, por exemplo, faz sentido, se nesse sentido as entidades reguladoras operando em mercados diferentes que também têm um conjunto de matérias que são, pela sua natureza diferente, deviam estar mais ligadas ao salário que é praticado nesse mesmo mercado. E esta é uma matéria que, como sabe, neste momento tem tido aqui uma ampla discussão, e, portanto, eu também gostava de ouvir aqui a sua opinião sobre isso, nomeadamente perceber se acha que isto afeta ou não afeta de alguma forma também a própria independência do regulador.
Obrigado, Sr. Deputado. Doutora Maria Cristina.